Até que a morte
nos junte.
Olá pessoal.
Olá a todos.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do Até que a morte
muito nos junte. Muito bem-vindos.
Muito bem-vindos, não pode ser só bem-vindos.
Tem que ser com muita vontade.
Bem, há 2 semanas que não fazíamos um podcast, portanto vamos ver se ainda sabemos como fazer. Eu ainda sei como contar uma história, se o Patrick ainda sabe
como ouvi-la.
Exato, como okay. Reagir.
Sim, ok.
Estás preparado?
Go.
Não queres dizer nada antes de começarmos, não queres tirar nada do teu peito? Sentes-te bem?
Sinto-me bem livre.
Livre.
Freedom.
Ok, pronto. Bem, então... Eu hoje vou-te falar do Ed Gein.
A mim?
A ti. Só a ti.
Ok.
És o único homem da minha vida.
Bora.
Então, o Ed Gein foi basicamente o homem que inspirou os grandes filmes de terror da atualidade, não. Os grandes filmes de terror que toda a gente
da atualidade, não sei, porque ainda não tinhas nascido, sim.
Exato.
Pronto.
Mas tipo, Psycho... Em Portugal chama-se Silêncio dos Inocentes, em França chama-se Le Silence des Agneaux.
Oui.
Porque em inglês chama-se The Silence of the Lambs, portanto em português devia-se chamar o Silêncio dos Cordeiros, mas esse também acho que fica melhor, Silêncio dos Inocentes.
Eu acho que fica, portanto, muito melhor.
Yeah. Portanto, ele inspirou, antes dele existir, ninguém tinha tido ainda a capacidade cerebral para inventar estas coisas. São aquelas coisas que são tão más que não passam pela cabeça de ninguém. Até Ed Gein ter
essa única ideia. Essa ideia,
exato, que inspirou toda a gente. Portanto, se gostam de filmes de terror, agradeçam ao Ed. Vamos começar?
Bora.
Então, Edward Theodore Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906.
É lá, já está velho.
Yeah. Em La Crosse County, em Wisconsin. Os seus pais, George e Augusta, já tinham um outro filho chamado Henry. Durante a sua infância, a família mudou-se para Plainfield. Plainfield é uma cidade em Wisconsin super pequena. Tinha 800, aliás, neste momento tem 800 habitantes, portanto, na altura se ainda tinha menos. Se as pessoas se reproduziam menos, não sei, mas pronto, 800 habitantes é pouco. É tipo as pessoas que temos no nosso prédio, não? Não temos 800 pessoas. Ok, esquece. Passando à frente.
Temos tipo 25, mas é quase igual. É quase igual.
Quase igual.
Se fosse multiplicar,
pronto, mas 800 pessoas não é muito na cidade inteira.
Pronto.
Boa ter mais, não?
Eu acho que sim. Pronto. Ainda bem.
Eles mudaram-se para uma quinta isolada do resto da cidade, sem eletricidade, daquelas quintas tipo com imensos hectares. Pronto.
Sim.
O pai de Ed Gein era um alcoólico. Ele tinha tido uma infância difícil e usava a bebida para combater essa dor.
Para esquecer.
Exato. Nunca conseguia manter um trabalho, portanto, a forma de sustento, quem realmente sustentava a família era
a mãe.
A sua mãe, Augusta Gein, que era basicamente a crush do Ed. Portanto, o Ed tinha basicamente uma crush pela mãe. Ele queria com a Augusta. Vamos perceber?
Jesus.
Jesus, exatamente. Portanto, Augusta Gein era uma devota religiosa. Ela era um bocado extremista. Ela era extremamente religiosa. Ela era tipo a versão católica. Eu ia dizer a versão católica do Hitler. Mas o Hitler, enfim, vamos só esquecer.
Vamos esquecer esta parte.
Exato, vamos esquecer esta frase. Mas pronto, ela era extremamente católica e, para além disto, ela odiava o seu marido. Ela basicamente odiava.
Não me digas que é por causa do álcool.
Sim, também. Deixava que ele era um alcoólico falhado que não conseguia fazer nada da vida.
Tudo isso só porque bebe 3 garrafas por dia.
Mas recusava divorciar-se. Porquê, Patrick?
Porque queria ficar
não.
Com a família e com os filhos. Ou então.
Porque. Divórcio é pecado.
É bem verdade.
É bem verdade.
Tantos pecados.
Ela defendia coisas como, por exemplo. As mulheres eram todas umas putas. Instrumentos do diabo. Foi um bocado. Eram todos instrumentos do diabo. O mundo estava todo corrompido e ela não queria que os filhos fossem influenciados. Portanto, eles basicamente tinham permissão para ir à escola.
Sim.
E para voltar para casa. Não podiam fazer amigos, não podiam brincar fora de casa. Tudo a perceber. Portanto, uma infância feliz e normal.
Don't talk to anyone.
Exato. Portanto, basicamente, mãe extremamente católica, pai alcoólico, não podem fazer amigos. Isto basicamente, eles deviam escrever um livro os dois de Como Criar um Futuro Serial Killer, by Augusto e George. Acho que sim.
Ele também devia ser bué religioso.
Não
achas?
Depois das escolas iam diretamente para casa, ajudavam na quinta, faziam os deveres. Ah, uma coisa importante, a casa não tinha eletricidade, porque a eletricidade é do diabo. Augusto não queria estas coisas aqui, porque Deus gosta de tudo às escuras.
Deus deu o sol.
Exatamente. E todas as noites depois do jantar, a Augusta lia-lhes o Antigo Testamento durante horas. E pronto, e dizia-lhes que o mundo era um antes de perversão, que as mulheres já nasciam prostitutas e que o sexo e o álcool eram do diabo. Portanto, ela dizia que eles só se podiam masturbar, não fazer sexo. O sexo era só para procriar.
E às vezes há várias tentativas. Pronto, ok. Pronto.
Ed era tímido, não era muito sociável e ele era gozado na escola porque ele tinha assim um olho meio preguiçoso. Sabes aquelas pessoas que fecham sempre assim mais um olho?
Parece que só dormem de um lado.
Exato. E as pessoas chamavam-lhe Milk Soak, que tipo, traduzido à letra para português, é ensopado de leite. Eu não sei que tipo de nickname é este, mas sinceramente é um tipo de bullying que, mais uma vez, pesado. Eu vejo totalmente a ser um serial killer daqui. Imagina uma coisa chamarem tipo gordo na escola, magro na escola, agora chamarem tipo ensopado de leite.
Dá para perder a cabeça.
Dá para perder a cabeça. Para além disto, durante as aulas, ele costumava rir sozinho do nada.
Está bem.
E, portanto, obviamente que ele sofria bastante bullying na escola. Em 1940, o pai de Ed Gein morreu de um ataque cardíaco causado pelo alcoolismo e a Augusta deu uma festa. Estou totalmente a gozar. Não, mas ele morreu. Ela só não deu uma festa, mas aposto que ficou feliz e que queria dar uma
certeza
festa.
Certeza que o funeral foi com aqueles gajos que dançam.
Exato. Não é assim a música. Como é que é a música?
Também não, isso é a igreja. Está bem, já percebemos. Ok, depois pomos o vídeo.
Isto é um podcast, não dá para o vídeo. Mas agora repetimos, mas lembrar da música. Para ajudar a mãe, eles começaram a ter diferentes empregos, ele e o irmão, como tipo, sabes aquelas pessoas que fazem tudo, vão à casa das pessoas, é tipo canalizador, mas corta as plantas e também babysitter.
Ok.
Só efetivamente nos inícios dos anos 1900 é que as pessoas deixavam homens de tipo de 40 anos ser babysitters. Entretanto, agora que o pai morreu, ele tinha a mãe ainda mais só para ele. Ele adorava e queria toda a atenção e o amor dela. E do ponto de vista do irmão, o irmão dele já estava tipo, get a room, you guys! Tipo, ele e para a mãe, tipo, arranjei um quarto, vou ao hotel. Está... Não sei se ele disse exatamente por estes termos, mas ele pensou. Ele já achava que a situação estava a ficar um bocado estranha. E nisto ele deixou de ir às sessões noturnas. Podes parar de me tirar macacos do nariz. Ele deixou de ir às reuniões da Bíblia noturnas.
Sim.
E começou a namorar uma senhora divorciada e com filhos. Ou seja, a mãe dele tinha vergonha porque ela era divorciada. A mãe dele não aprovava esta situação. No dia 16 de maio de 1944, portanto, nesta altura, Ed tinha 30 e qualquer coisa anos. Não me apetece fazer as contas, tinha 38, fantástico. Ed e o irmão começaram uma queimada, sabes aquilo quando as pessoas têm quintas e depois têm que queimar?
Sim.
Tipo as plantas e assim, não sei bem como é que funciona, depois ardem aquilo tudo.
Sim.
Pronto, sabes? Ou estás só a inventar porque viveste em Paris e nunca foste a uma quinta. Pronto, mas basicamente tu queimas coisas, mas de propósito, ok? Pronto.
Ok.
Eles começaram os dois uma queimada na propriedade, ela ficou completamente fora de controle e o Ed foi pedir ajuda para apagar o fogo e dizer que não conseguia encontrar o irmão. O xerife perguntou-lhe se ele já tinha ido a casa ver se o irmão estava em casa e ele não respondeu. Quando eles chegaram e começaram as buscas, o Ed levou-os diretamente ao corpo do irmão. O corpo do irmão, portanto, ele estava morto, mas não tinha quaisquer queimaduras. Tinha também alguns hematomas, nódulos negras, mas eles declararam que ele tinha morrido de inalação de fumo e, apesar de ser um bocado suspeito, a gente pensou, não, o Ed não ia fazer isto. O Ed é só... Ele era visto um bocado como um tontinho, percebes? Pronto. No funeral dele, ele foi ouvido a dizer coisas do género: ele seria uma desilusão se tivesse vivido. E sou só eu e a mamã agora. E tu pensas, bem, não podias ir esperar, tipo, sei lá, um dia ou dois antes de começar a fazer a festa. Imagina, tipo, ires ao altar da igreja, fazeres tipo, e dizes assim...
Ele está tão bem lá em cima.
Harry Ginn, a única coisa que ele fez bem na vida foi ter morrido. Amém. E depois salta a Augusta lá. Hey man! Let me hear a hey man! Pronto. Em 1945, Augusta tem um AVC. O Ed cuida dela. Feliz. Porque agora tem a mãe só para ele. Ele ficou feliz quando eu não morreu, pronto. Cuida dela e é tipo a única pessoa que a vê e tudo, mas ela acaba por não conseguir endireitar, sofre outra AVC e morre nesse mesmo ano. No funeral ele foi visto a chorar tipo como uma criança, pronto, e é normal, tipo, a mãe dele morreu,
pois.
Mas a dizer coisas do género: eu perdi a minha única amiga, isto faz pena, mas ele também perdeu o amor da minha vida. O que tu pensas, tipo...
Estranho.
Nessa altura ele começou a comprar, portanto não havia YouTube, não havia podcasts como o nosso, portanto ele começou a comprar revistas que na internet diz Dead Cult Magazines, que é tipo revistas do culto, eu não sei o que isso é, mas aparentemente eram revistas onde falavam de mortes, serial killers, tipo true crime, e depois pelo meio tinham tipo mulheres nuas.
Quem nunca?
Olha aí, não diria melhor.
Quem nunca? Fala de futebol no fim. E um carro aos dois assim.
Talvez.
Jesus, coisa
era
tão
tipo
boa.
A Playboy da altura. Ele gostava de ler especialmente sobre nazis e canibais.
É lá. Muito interessante.
Muito interessante.
Inspirada.
Durante esta altura em que ele lia sobre nazis e canibais, continuava a fazer trabalhos pela cidade, nomeadamente como babysitter. Yeah.
Feito para ele mesmo.
Feito para ele. Nisto, um pequeno à parte, uma pequena história. A seguir a isto, havia uma mulher. Pronto, uma mulher. Havia uma senhora, pronto, que tinha uma quinta ao pé do Ed. E pronto, e era tipo todas as nossas mães, sabes, que têm pena de gente. Tu dizes, oh mãe, não, mas ele é um otário. Ai, coitadinho. Minha mãe é totalmente assim, mas a mãe dele morreu.
Deixa-me levar um bocado de sopa.
Ah, exato. E ela foi de género e disse, ai, convida lá o Ed para vir aqui comer uma espinha connosco. Quando faço este
uma espinha.
Uma espinha parece exatamente a minha avó. Exatamente. Já está autovalendo.
Perde 100 anos logo. Sim.
A minha avó tem 70 anos.
Pronto, mas isto aqui já foi há 100 anos.
Pronto. E nisto ele vai lá à casa e corre exatamente como tu imaginarias. Portanto, uma pessoa que nunca viu, que nunca foi a uma casa com eletricidade, nunca teve em contacto com outras pessoas, é convidado para um jantar familiar. Exatamente. Ele passou o jantar todo calado e a olhar para uma amiga da família que estava lá, tipo uma mulher, e ele olhava assim. Mas eles não diziam assim muito... Achavam que era, pronto, ele é um bocado estranho, coitado.
Está perdido na vida, perdeu tudo.
Entretanto, alguns dias depois, um homem encapuçado entrou lá em casa a perguntar exatamente por essa mulher a um dos familiares, e eles perceberam que tinha sido o Ed Ginn, mas não foram à polícia, porque coitadinho, ele tem... Coitadinho, ele também já perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o pai.
Pode-se vingar da vida.
Não, coitadinho, ele não faz nada, mal a ninguém. Não. Toda a gente pensava, não. Pronto, ele não fazia mal a ninguém.
Tadinho.
Entretanto, em 1954, a dona de uma taberna chamada Mary Hoggins desaparece e a polícia desconfia de crime porque há sangue no chão. Mas, no entanto, tipo, é 1906, ninguém sabe o que é DNA, ADN, e o caso, tipo, vai arquivado. Mais tarde, quando Ed ouve as pessoas a falarem do desaparecimento de Mary, ele diz, ela não está desaparecida, ela está na minha quinta. E as pessoas ficam, tipo, Ed, tu és tão engraçado. Essa é mesmo. Ed, olhinho ensopado e as chuvas. 3 anos depois, em 1957, Bernice Worden desaparece. Ela era a dona de uma loja
Eu vou dizer loja de conveniência, porque basicamente a loja dela vendia...
Tudo?
Não, vendia tipo ferramentas e balas e cenas assim.
Ok.
E eu não sei como é que isso se chama, portanto vamos só dizer uma loja de conveniência. A loja tinha estado fechada o dia todo, o que não era habitual, mas as pessoas pensaram todas... Ah, porquê? Não, se calhar ela está em casa. Porquê? Porque este era o primeiro dia, este é facto importante, era o primeiro dia do início da caça do veado. E, portanto, era quase feriado nacional, estás a perceber? Ok. Então as pessoas pensaram, ah, se calhar ela fechou para ir celebrar matar um veado ou dois. Mas o xerife, que era filho da Bernice, a mulher que desapareceu, achou estranho e quando entrou na loja deparou-se com a caixa registadora aberta e sangue no chão. Quando ele vai aos recibos ver quem foi o último cliente...
Ed.
Ed Kim. A polícia foi imediatamente a buscá-lo e ele foi preso enquanto fazia compras num supermercado da vila. A polícia... Estou agora a tempo de dar, porque agora estamos a chegar à parte emocionante. A polícia foi logo para a quinta de Kim. E aqui começa...
A parte
interessante. Então, num barracão ao pé da casa de Ed, portanto, já dentro da propriedade dele, a polícia descobriu o corpo de Wooden, da senhora.
Amiga? Vizinha?
Da senhora da loja da conveniência.
Ok.
Pronto. Pendurado, de pernas para baixo. Estás a ver como no talho estão, por exemplo, penduradas as vacas? Sim. De pernas para baixo, decapitado, portanto, sem cabeça. Exatamente como tu fazes uma peça de carne. E depois tu sabes que normalmente tu cortas mais ou menos do peito até tipo à barriga. Fazes um corte
para tirar tudo.
Para tirar tudo, pronto. Ela estava exatamente assim, como um veado. Okay. Não sei como foi a maneira dele de celebração.
Ele enganou-se, certeza.
Agora, a parte pior desta história toda não é o Ed, sou eu. Porquê? Porque aquilo dizia, não clique conteúdo sensível. E eu estava tipo...
Foi ver a foto.
Exato. Só que está um bocado a piriti branco, portanto não faz assim... Quer dizer, faz um bocado de impressão. É um bocado nojento e eu fiquei um bocado com pesadelos. No entanto, dormi 12 horas ontem, portanto... Não estava assim tão automatizada. Mas não aconselho a verem. Não aconselho tu a ver, se tu ias logo desmaiar. Pronto. Mas não é uma coisa bonita. Ela está sem cabeça, de pernas para baixo.
Toda aberta,
pronto. No entanto, eles viram que ela tinha sido morta com um tiro na cabeça e só depois é que ela cortou e tudo.
Fez as coisas mal. Como deve ser, pronto.
Fez as coisas como deve ser.
Na ordem. Não.
que doido. Mas agora, isto não é o pior. Isto não é o pior.
Quer saber a amiga, a vizinha?
Não, a vizinha não entra para esta história. Coitada, ela ficou lá.
Desapareceu.
Ela desapareceu. Nunca mais alguém vai falar dela. Sei que tu queres com a vizinha.
Mas eu pensava que éramos todos iguais.
Patrick.
Pronto. E o Ed, então?
Nós acabamos isto de podcast e tu vais apagar o número de todas as vizinhas que tens no teu telefone, eu não estou a brincar. Já é a segunda vez que mencionas uma vizinha, já me estou a chatear. Então, eles entram e assim, logo assim, entras na casa, viras à esquerda, cozinha. E o que é que está na cozinha?
O Ed?
Não.
Não, mas
o Ed estava preso. Estava uma panela com água a fogão.
Não, ele pôs aquilo tudo lá dentro.
Não, o coração dela.
Oh.
Mas isto foi só a entrada da casa. Entretanto, enquanto eles fazem a sua busca na casa, eles descobrem que todos os sítios onde a mãe dele teve, portanto, ela acho que teve 3 quartos ou uma coisa assim, estavam fechados, estás a perceber? Ninguém podia entrar lá, estavam completamente tipo, perfeitos. E depois encontraram vou-te fazer agora uma lista das coisas, ok? Tipo lista de compras.
Ok, eu aponto.
Um caixote de lixo feito de pele humana, forrado com pele humana. Os assentos das cadeiras, portanto, estás a ver ali as nossas cadeiras?
Com pele humana.
Com pele humana. Crânios, portanto, crânios de pessoas, nas cabeceiras da cama. Taças feitas com crânio, de género, cortou a parte de cima do crânio e depois vinha lá a espinha dentro. Estás a perceber? Se calhar ele gostava de taças. Um espartilho. Sabe o que é um espartilho? É um corpete. Estás a ver aquelas coisas que se usava na Idade Média? Sim, que as mulheres usavam, que se apertava aqui?
Sim.
Pronto.
Tu vês no Titanic.
Olha, padre, aqui é assim. Se eu sei que tu voltas a olhar para uma mulher que seja.
Não, mas Titanic, no Titanic. Não, mas passa-se muitas coisas no
Titanic. Whatever. Ok. Enfim. Pronto. Um espartilho feito com o quê? E agora tu vais dizer pele humana. Não, senhora.
Não, com... com os intestinos.
Não, senhora. Ele literalmente cortou esta parte toda, o torso de uma mulher. A pele toda do torso, estás a ver? Deixou-se uma cara. Tudo. Exato, e depois...
Põe uma cordinha, pronto.
E vou lá.
Jesus, o que é que gente?
Isto fica pior. Leggings feitas de pernas, portanto, basicamente, tipo, ele...
Arrancou a pele todas as pernas.
Arrancou a pele todas as pernas e voltou a cozer. Fez umas leggings. Num dos outros sacos estava a cabeça da mulher, da Bernice, que estava decapitada de cabeça para baixo. E num outro saquinho de pano estava o coração.
Que era para o jantar do outro dia.
Se calhar.
Ele devia estar cheio de amor.
Agora... Isto fica sempre... Estou a dizer isto agora que vamos chegar à parte emocionante, porque isto cada vez está mais emocionante. Tu sabes o que é que são vulvas?
Não.
Pronto, é caso as pessoas estejam aqui e pensem que, sei lá, que é... Não. A parte da pele dentro do lábio, assim... Vulva é tipo a parte fora da pechinha. Okay. Deve ver tipo os lábios.
Sim,
pronto.
Sim.
Pronto. Ele tinha 9 vulvas.
Novas? Novas?
Não, 9.
Sim, e novas?
Veja, não está muito nova.
Pronto, não sabe.
9 vulvas, não se sabe se são novas, numa caixa de sapatos. E agora, o que é que eu acho estranho nesta parte é que tu guardas as caixas de sapatos todas e eu estou a achar isto um bocado estranho.
E debaixo da cama algumas.
Uma coisa que ficou muito famosa, um cinto, portanto um cinto inteiro, feito de mamilos.
Ah.
Portanto, ele cortou vários mamilos e depois cozeu-os e fez um cinto.
É possível, é impossível, não acredito. Isto é um desenho animado.
Não, 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 isto é possível.
Que idade é que ele tinha?
Eu tinha tipo 40 e tal.
Ah.
Calma, 4 narizes, um abajur. E depois, se tu quiseres ver as fotos, eu mostro-te. Mas um abajur feito com pele da cara. Portanto, imagina que tu recortas a cara e ficas tipo com o buraco dos olhos, sim, na boca, sim, e tudo, sim. E depois colas assim à volta do abajur e fica assim múltiplas caras.
Oh.
Yeah.
Devia ser um cheiro tão bom dentro de casa.
E depois ele tinha o género. Tu estás a ver aqueles cortinatos que têm uma tirinha e depois na ponta da tirinha tens uma coisa para fechar?
Sim.
Estás a ver? Tem uma... O género de um pau.
Sim, sim, sim.
Para fechar, sim. Pronto. E ele na ponta desse pau tinha uns lábios cozidos.
Dá mais estilo.
Dá mais estilo. Não, mas...
Dá mais estilo. Olha, nessa concordo. Os paus são sempre simples. Está mais tio. Meu Deus.
Vou ignorar. E depois tinha também unhas de mulheres. Portanto, o que é que podemos concluir daqui? Pelo amor de Deus, se estiverem a ouvir este podcast, deixem os vossos filhos beber à vontade e ter sexo. Não digam que as mulheres são putas, porque senão eles vão andar aí a colecionar vulvas e mamilos.
E abajur.
E abajur com caras. Isto tudo foi fotografado e destruído pela polícia, porque eles achavam que, bem,
não,
isto era o pior da raça humana. Quando foi questionado, ele disse que nos últimos 5 anos fez mais de 40 visitas aos 3 cemitérios da cidade.
Aí ele ia fechar nos corpos, ele ia abrir as campas.
Uh-huh. Mas agora, a coisa mais estranha nisto tudo, eu acho que não é o Ed, é o facto de a cidade ter 800 habitantes e precisar de 3 cemitérios.
E já estavam a prever o nascimento do Ed.
Exatamente.
Então, mas ele matou quanta gente?
Calma. Então o que é que ele fazia? Ele via no obituário, estás a ver no jornal, aqui não sei se há, mas aqui há tipo o Correio da Manhã.
Sim.
Pronto, e estás a ver a parte em que diz pessoas que morreram esta semana.
Sim.
Pronto.
Ele ia ver
as pessoas que morreram, que tinham mais ou menos a idade da mãe ou que eram parecidas com ela, e desenterrava e tirava algumas partes. Ele disse que, ao início, basicamente, ele ia só lá, assim, do género de falar com a mãe. Estás a perceber? Assim, nada de especial. Sentava-se, falava com a mãe dele. Outras vezes, não conseguia controlar-se e tinha que levar um corpo ou partes do corpo para casa.
Para guardar uma lembrança.
Das mulheres mortas. Disse também à polícia que devolvia grande parte das joias. Ele é boa pessoa. Joias? As pessoas são enterradas com joias. Ele disse que devolvia, porque ele roubava os corpos.
Só a pele.
Exatamente.
Ah, ele roubava os corpos todos. Então, não. Cortava lá os bocados ou cortava?
Ele disse que destas 40 visitas, 10 das vezes que foi lá, tirou corpos
ou partes de corpos. Ou seja, não precisava tudo. Imagina, fazer um abajur, não, sim, não valia a pena levar o coiso todo.
Pronto, é normal. Tu vais comprar uma cama, não vais comprar um móvel ao mesmo tempo. Levas só a cama. Pronto.
Quando lhe perguntaram se ele teve sexo com os corpos, porque há uns que...
Sim.
Ele disse que não, porque cheiravam mal.
Pronto.
E de repente, ele quer com a mãe dele e isso é normal. Mas um corpo cheirava mal. Enfim. Basicamente, ele disse que tinha um desejo incontrolável de ver o corpo de uma mulher. Como todos os homens! Mas todos os homens, geralmente, arranjam uma namorada. Vão às Viva! Putas. Exatamente! O que é que o Ed faz ter o desejo de ver com o corpo perfume. De uma mulher? E literalmente...
Ah, mas ele queria ver por dentro.
Para que fosse para médico.
Ok, pronto. Ela até tinha jeito para tirar o coração e tudo.
Entretanto, o xerife que estava responsável por este caso, chamado Art Shelley, enquanto ele estava a confessar-lhe isto tudo, ele pegou na cabeça dele e mandou-a contra uma parede de gelo. O que eu acho que é uma reação normal, se alguém estivesse a contar.
O xerife é que fez isso? Ok, sim. Ok.
Porque ele confessou que tinha morto, portanto, tanto a mulher que tinha desaparecido da taberna como a mulher da loja de conveniência, ele matou-as às duas, o resto não há provas.
Foi ele?
Não, o resto, tipo, não há mais nenhumas provas que ele matou mais alguém, roubou sim, só os corpos.
Pois, mas já há provas que ele roubou os corpos.
Sim, sim, sim.
Foram lá ver.
Bem, literalmente, a casa dele estava cheia de pessoas.
Pronto.
Nisto, o que aconteceu foi que a admissão dele, portanto, ele admitiu tudo, e não foi aceito pelo juiz, porque eles acharam, como o outro lhe tinha batido...
Que tinha obrigado a dizer coisas que mentia.
Yeah. Mas pronto, no entanto, eles tinham demasiadas provas contra ele. Ele foi efetivamente condenado, mas o xerife acabou de ter um ataque cardíaco e toda a gente achou que isto basicamente era mais uma morte do Ed Gein, porque ele ficou tão chocado ao ouvir falar... ouvi-lo falar, ouvi-lo descrever como é que ele abria as vítimas, a ver o...
E a emoção que ele tinha a contar aquilo, se calhar.
Yeah. As pessoas desconfiam que o que ele queria, na verdade, era fazer um corpo humano, tipo, e pôr-se dentro do corpo, ou seja, fazer um, imagina, um corpo de pele, sim, e pôr-se dentro do corpo para se sentir perto da própria mãe. Ele era um romântico.
Não sei o que responder.
Entretanto, num primeiro julgamento, ele foi considerado incompetente, tipo, mentalmente, disseram que ele não estava bem do seu juízo, foi internado num hospital psiquiátrico, entretanto ficou bom para ir a julgamento, foi a julgamento, foi condenado.
A quanto?
O resto da vida, passou o resto da vida num hospital psiquiátrico e morreu em 1984.
Ainda durou.
Ainda durou. Ele morreu com quantos anos? Com 70 e... Ele nasceu em
78. Ah, não, foi
84 que é morreu. 78. E, portanto, todos os filmes que tu vês em que as pessoas mutilam outras, tiram-lhes a pele, fazem, sei lá...
Tipo, o Saul...
Canibalismo e isso tudo.
Sim, foi ele.
Foi ele. Porque ele diz que não comia parte das vítimas, mas eles encontraram... efetivamente, um coração a ser tipo...
Numa panela.
Um refogadozinho com um coraçãozinho lá dentro. E faltavam outros órgãos das vítimas e tudo.
Um estrugido. Portanto,
exato. Ninguém sabe ao certo a motivação dele, mas a gente acha que tem a ver com a mãe dele. E voilà. Portanto, esta é a maravilhosa história de Ed Gein. E da sua coleção de artefactos de...
Eu acho bem estranho. Pelo humano. Eles... começarem todos por Ed qualquer coisa.
Não, tu estás-te que... a confundir com o Ted.
Sim, e o Edmund.
Ah, o Ed Kemper.
Ed Kemper. Ted, é tudo o que é Ed da...
Queres chamar uma coisa mesmo estranha?
Vamos chamar o nosso filho Eduardo.
Oh, meu Deus.
Vamos deixar beber álcool e vamos...
Não, trazer... ao contrário. Não pode beber álcool, não pode fazer não, sexo. As mulheres são...
Não, mas vamos diabo. Tentar, tipo, cortar isto. Tipo,
ok.
Chama-se Ed... Mas pode beber e há de ter mulheres desde o primeiro dia. Ofereço. Isto é a casa oferece.
Patrick. Levas uma mais levante.
Ok, desculpa.
Vê lá se eu não digo que a nossa casa que falta de decoração, se aparece uma decoração, não é?
Falta um abajur, por acaso.
Vê lá se o abajurzinho não vai ser com... mas, yeah, tipo, eu achei isto mega chocante. Normalmente os serial killers, pronto, eles são
todos horríveis. Ele nem sei se podemos considerar um serial killer. Ele é mais tipo um serial post-killer, porque as pessoas já estavam mortas. Ele simplesmente ia lá. É horrível. Mas é horrível. Tu quando vês os artefactos.
Tu não consegues pôr na cabeça daquela pessoa, tipo, não é matar por matar, não é matar por gosta de matar, não é matar por querer tirar vidas. Não, ele é completamente estranho.
É, tiras a pele a uma pessoa para forrar-te um abajur.
Ele estava num desenho animado na cabeça dele, completamente.
Ele tinha não sei quantas taças de crânios. Tipo, casualmente.
É sempre mais barato do que comprar leis. Note, os preços do IKEA estão cada vez mais altos. Pronto, ele se calhar antecipou. Mas é estranho. Ele matou duas e depois tipo, pensou, estou-me a cansar para quê? Mas para quê? Há tantas
ali.
Nem me chateio, nem não dizem nada.
Entretanto, ele disse que matou a outra da taberna porque achava que ela era... Que essa vinha mesmo do diabo. Todas as mulheres eram do diabo, mas aquela então... Porque acho que ela era tipo assim, grosseira, estás a ver, uma mulher numa Sim. taberna e não sei o quê. Ele achou que ela não merecia viver.
Pronto.
Então matou.
É a decisão dele.
A decisão dele e... Não sei, utilizou a pele dela para fazer, sei lá.
Mais uma vez, é uma pessoa que cresceu num ambiente muito estranho, muito desequilibrado.
Exato.
E pronto, o pai não ajudou muito... A parte muito religiosa também, certeza que também não ajudou
não,
muito.
Não, a mãe, tu depois tens uma foto dela, será pessoal, se estão a ver isto, a seguir vou todos clicar no Google. Vou-te mostrar agora uma foto, ok? Para te perceber o que é que eu estou a falar. Augusta Guin. Não, tu não tens noção?
Tenho sim.
Não, totalmente que ela vai ser a mãe de um psicopata. Quando tu pensas mãe de psicopata, totalmente que pensas nela. Augusta Guin. E vá lá. Olha,
e vou lá.
Os olhos dela, eles chegam-te para todo o lado. Ela é assustadora ou não é?
É assustadora, muito. Pronto.
E aqui tens uma das máscaras de cara que ele fez. Bonito.
Já chega. Já
não
chega.
Queres ver mais?
Já chega.
Pronto. E o que é que achaste deste serial? Quer dizer, não sei lá, um serial killer. O que é que achaste deste? Desta pessoa estranha que inspirou não sei quantos filmes de terror.
É horrível. Completamente.
Mas gostaste?
Adorei a história e por acaso esta não a conhecia nem de perto nem de longe. E não sei se tenho de dizer obrigado ou não, mas agora sabemos de onde vêm os filmes, as inspirações. Os filmes todos malucos, podemos dizer que já aconteceu, portanto, não é assim.
Mais um pormenor: ele disse que morreu virgem.
Pronto.
Acho que isto era importante saber. Portanto, ele cumpriu os desejos da mãe, que era não ter sexo, porque sexo é do diabo.
Pronto.
Portanto, não é do diabo.
Mas valia beber
tirar as peles às pessoas, tipo, matar pessoas e tirar as peles, mas é do diabo fazer sexo. Quem? Nunca.
Fica inscrito.
Bem, fez trick. Gostaste?
Adorei.
Também gostei muito. História. Adoro esta história. A seguir vou-te mostrar todas as imagens e não vamos dormir esta noite. Quer dizer, eu vou dormir porque já as vi todas. Não, faz as vais. Mas tens.
Não,
faz
quero,
parte.
Não quero, não quero.
Vocês vão ver também, por favor, para partilharem isto tudo comigo.
Ed Guin. Como é que se escreve?
E-D espaço G-E-I-N.
Obrigado. Aproveitem, desfrutem.
Menos 10% de desconto com o código. 10% de desconto.
Com o código abaixo.
Abaixo. Põe-nos mascarado Ed Guin no...
Já chega de brincar com esta história, está bem?
Sim, estamos a ser um bocado insensíveis.
Pronto. Já é o suficiente triste, assim.
Ok. Bem, espero que tenham gostado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Desculpa, deixa-me a mim. As pessoas só foi o que fizeram. Fiz o mesmo que tu, foi ouvir.
Pronto. Então, obrigado a todos.
Não, obrigado a mim.
Mas estás dentro dos todos.
Não, mas eu não quero estar dentro dos todos.
Obrigado, meu amor, por esta história. Eu não quero estar dentro de ninguém. Eu adoro esta história. De falar coisas positivas, é sempre uma história assim toda torta.
Mas assim, já sabes, qualquer coisa... Depois de ouvir este podcast, vocês pensem. O que quer que aconteça hoje, por pior que seja, bateste com o carro, perdeste o iPhone, partiste uma perna, ao menos não foste escalfado vivo nem fizeram uma abajur da tua cara. Não é positivo se vês deste aspecto.
É verdade.
Bem, mais uma vez, espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio de Até Que a Morte nos juntos.
Tchau.